Sejam bem-vindos ao 8º episódio do podcast Notas Fotográficas. Desde novo, trabalha com a imagem. Começou a fazer televisão em 2005, logo após ter concluído um curso de multimédia. Fundou uma produtora de vídeo, uns anos mais tarde, e desde aí já fez quase todo o tipo de conteúdos audiovisuais, desde a captação de imagem à montagem, seja de notícias, trabalhos documentais ou filmes promocionais. Gosta de experimentar as mais diversas técnicas e equipamentos. Foi um dos pioneiros a captar imagens aéreas com drones na região dos Açores. Esta especialização e gosto pelas imagens aéreas levam-no muitas vezes a palestras em escolas, onde costuma mostrar aos mais jovens como funciona um drone e as técnicas para filmar e fotografar com este equipamento. Recentemente, numa exposição exibida em Angra do Heroísmo, mostrou pela primeira vez um corpo de trabalho fotográfico a que chamou Geometrias Vistas do Céu. Paulo Pereira, bem-vindo. O que são as geometrias vistas do céu?
Olá, Rui. Desde já, deixa-me agradecer o convite.
Sim, senhor.
Me honra bastante.
Essa agora.
As geometrias vistas do céu... Eu quando ia fazer vídeo com o drone, no fim da bateria, não é?
Ah, sim, as últimas...
Nos últimos minutos da bateria, se eu tinha visto algum enquadramento que achava que iria funcionar com a fotografia, reservava...
Ah, okay.
Esses minutos ou entre planos para fazer as fotografias. E era das poucas coisas que depois, quando chegava à casa, podia partilhar, não é? Porque o trabalho,
certo,
muitas vezes que eu ia fazer era para o cliente e, portanto, não podia estar a partilhar nas redes sociais. E às vezes aqueles frames com um enquadramento curioso que eu via de cima, partilhava.
E chamava-te a atenção,
chamava-me a atenção
essas geometrias.
É. E então, na altura, o Manuel Martins disse: devias pegar nisso e fazer uma exposição. Isso é engraçado, pronto. E anos mais tarde, depois recebi o convite por parte da Biblioteca Pública.
Portanto, isso já vem de há anos, essa recolha, não é?
Sim, fui fazendo. À medida que ia voando...
São das várias ilhas, não é?
Sim, tem, nesta exposição em concreto tem várias ilhas. É claro que já corri as 9 ilhas a fotografar.
Mais do que uma vez.
Mais que uma vez, com o drone a voar, etc. Portanto, apesar do enfoque, no meu caso, é o vídeo, mas vou fazendo essa, entre aspas, essa recolha muito aleatória, de coisas que vão chamando a atenção e que, neste caso, resultaram nesse pack de 11 fotografias da exposição, que basicamente é uma... eu acho que são aqueles enquadramentos que tu do ar vês, notas, mas que passas, se for preciso, ao lado e não notas, não é?
Certo, só se vê de cima.
Só se vê de cima. E portanto foi nessa exploração, porque eu sou um bocadinho obcecado por enquadramentos.
Uhum.
E portanto, às vezes, quando estava lá com o drone, via assim umas linhas que, isso deve dar qualquer coisa.
A composição abala-te um bocadinho.
É, eu às vezes eu por mim. Numa conversa e vou piscando assim o olho só para enquadrar ali uma coisa com a outra e tiro uma fotografia mental, não é?
Estás sempre a olhar fotograficamente.
Pronto.
São defeitos de profissão.
É isso.
Acho que é um bocadinho assim com a malta destas áreas, ficamos cansados ao fim do dia porque todo o sítio por onde olhámos andámos a ver coisas que se tivéssemos uma máquina naquela altura.
Dava jeito.
Mas a fotografia não é... A tua área é tu vens do vídeo, não é?
Sim.
Não te dedicas à fotografia sem ser com o drone?
Não. Isso por uma razão. Sim, quer dizer, o primeiro contacto que tive com a imagem foi a fotografia. Desde que me lembro, sempre andei com aquelas máquinas fotográficas pequenas, não é? Compactas, com rolo ainda, a fotografar. Eu sou de São Mateus e havia uma vez por ano, há um bode de leite em que os pescadores convidam toda a gente para os barcos fazerem um passeio e eu lembro-me todos os anos levava a máquina comigo
e documentava aquilo
e trava, e depois é claro, depois tinha que se revelar as fotografias e não havia dinheiro para revelar as fotografias
era
todas.
O drama do costume.
Exatamente. Entretanto, quando entro para a escola profissional, para ter o curso de multimédia, aí dou-me, porque depois entretanto esqueci a fotografia, os telemóveis depois voltou a despertar um bocadinho, mas com entrar na escola profissional tive um professor de fotografia que foi o Jorge Monjardim, que nos deu aquela fotografia de laboratório.
Ok.
E aí foi muito interessante tirar as fotografias, revelá-las, ampliar, etc. E isso foi uma coisa muito orgânica que deu.
E lembro-me da escola ter um belo laboratório de, com um equipamento belíssimo de revelação e de ampliação. O teu contacto com a fotografia vem da escola, então?
Sim.
Antes da escola tirávamos, enfim, como toda muita gente tirava, não é? Mas depois aí começaste a ver a magia da fotografia, a fotografia a revelar-se, a aparecer.
Sim, sim.
E foi isso que te. Porque, primeiro, porque é que foste à procura de um curso de imagem, sobretudo de multimédia? É. Pensamos sempre só em imagem, naturalmente, sim, que não é o som também, é todo.
Sabes que foi uma. Lembro-me na altura estar no ano no Liceu de Angra e o professor Domingos foi lá apresentar a escola profissional, que nunca, na altura nunca tinha ouvido falar em escolas profissionais, porque a minha. A minha ideia na altura era ir para a universidade, mas também não sei bem em que curso é que era. Os psicotécnicos davam jornalismo. Lembro de uma professora de história, que era a minha diretora, dizer que eu tinha jeito para político, porque argumentava bem as coisas na.
Às vezes já não se nota muita diferença.
Exatamente. Pronto, havia esse gosto pela comunicação, etc. Mas. E sabia que tinha que ter alguma coisa relacionada com computadores.
Ok.
Entretanto, aparece o professor Domingos com aquele palavrão que na altura para mim era desconhecido, da multimédia, não é?
Ok.
E portanto aquilo chamou-me a atenção e eu, vamos tentar. Na altura os meus pais não gostaram muito porque eu ia para uma escola profissional e portanto na
sim,
altura.
Sim, aquela ideia de que.
Era... Exatamente, aquela ideia errada, mas.
Completamente
que,
errada. Sim.
Que foi completamente depois.
Eu apareço a vender aulas nessa escola um ano depois de tu teres saído.
Exatamente.
Foste o primeiríssimo curso de multimédia.
Segundo curso?
Segundo curso.
Sim, tu sais.
Comecei
eu
no
saio...
terceiro ano de curso, então, daquela escola.
Exatamente. Certo. Tu sais, aliás, eu saio e tu entras.
Exato.
E pronto, sim, foi o primeiro contacto assim a sério. Mas depois que na altura já me foste no segundo ano, já tive vídeo.
Okay.
E aí sim, aí aquela cena do aquele gosto já do jornalismo que tinha e tal, já me.
Foste convocado para o vídeo.
Fui convocado para o vídeo, sim, sim.
E gostas do que fazes?
Sim, gosto. Agora também tenho a noção de que, como eu faço todos os dias, não é? É a minha profissão, não é? Sinto que às vezes isso até é mal dizer, mas falta às vezes um bocadinho de paixão.
Certo. Sim, é normal.
Porque é o dia a dia, não é?
Ninguém pode estar apaixonado a vida toda.
Exatamente.
Senão explode de emoções.
Já não consegui de férias e levar a máquina fotográfica comigo. Não,
queres mesmo fazer férias? Não?
Queres fazer férias, não quero andar com equipamentos atrás. Com o telemóvel, sim, eu gosto de tirar. Mas aquela cena de equipamentos, e tu sabes o que é viajar, não é? Uhum. Com equipamentos e tuneladas.
Sim, mas tu aí estás a pensar em vídeo, não é? Porque. Por exemplo, eu não vou viajar sem levar a minha máquina fotográfica, apesar de eu fazer fotografias quase todos os dias, mas acho que há uma diferença aí, porque não sei com quem é que falava, penso que foi com o Pepe, com o último amigo que teve aqui, e que falávamos precisamente da quantidade de hardware que é preciso para uma coisa ou para a outra, não é? E ele estava um bocadinho cansado do vídeo porque não conseguia pensar e essa coisa toda. E de facto, tu, para vídeo tens que ter um conjunto de competências que não são necessárias na fotografia. Desde logo o som é uma das competências, das características que a fotografia não tem. Para já. Mas de qualquer forma, essas competências todas fazem com que a mochila, nem que seja de férias, vá mais cheia contra a alha, porque... e aqui entra a alha, leia-se equipamentos de som, microfones, cabos, etc.
Sim.
Normalmente as câmaras agora também já estão mais fáceis de transportar, seja para fotografia ou para vídeo, mas de qualquer maneira eu acho que isso, eu não sei se tu pensas alguma vez em virar os canhões à fotografia.
Já pensei nisso, mas eu acho que a fotografia, e tu melhor que ninguém também, porque vieste do vídeo, não é?
Sim, a minha relação com o vídeo foi a primeira.
Foi a primeira. Eu acho que neste momento não a consigo fazer, porque eu acho que é preciso um fator de tempo.
Certo.
E também às vezes até de maturidade, se uma pessoa quer fazer uma coisa a sério, não é? E eu acho que não, o meu percurso e o tempo que eu tenho dedicado à área, não é? Como tu disseste, tenho uma empresa, há uma série de agendas,
claro,
e de coisas,
sim,
para,
claro,
fazer,
sim, claro,
e pronto, isso não me tem dado a criatividade necessária e o tempo de...
Para te reapaixonares por outra,
exatamente,
coisa.
De me dedicar a 100%, porque acho que, no meu caso, para me dedicar, para virar os canhões para a fotografia, eu teria que me dedicar, tinha que fazer um reset.
Tinha que fazer bem, não é?
Exatamente, é isso. E portanto, não vou deixar uma coisa que até agora está-me a correr bem, que é a questão do vídeo, com novos desafios. Todos os dias há um desafio novo e coisas para fazer. Para me dedicar à fotografia. Eu acho que a fotografia, acho que daqui a 10 anos,
certo.
Se calhar,
certo.
Aí já tenho maturidade mental,
certo.
E à vontade para me dedicar a 100%. Até lá, com o equipamento a mudar também para fazer vídeo, que hoje em dia, pegar numa máquina fotográfica, nas características da fotografia e aplicá-las ao vídeo, não é? Vou com a questão da profundidade de campo, etc. Vou brincando com a fotografia. Basicamente vou brincando ao vídeo e à fotografia.
Vais, não? Aprendendo fotografia
através do vídeo,
não é? Porque as câmaras, enfim, misturaram-se e já esses princípios de profundidade, eles existem
desde todo ao lado. Sim.
Claro que não são, não estou a ver repórter nenhum de imagem com quem me lembro ter falado há 20 anos ou há 25 anos sobre profundidade de campo.
Exatamente.
Porque não existia muito esse conceito no vídeo. As lentes são diferentes, a profundidade muda porque, pronto, enfim. E a fotografia aí tem essa componente técnica diferente. Há uma certa linguagem que se mantém, mas depois difere ali em alguns dialetos entre a fotografia e o vídeo. Há algumas diferenças de linguagem. Apesar de ser tudo imagem, não? E como tu dizes, a composição, o enquadramento, o estar à procura sempre daquelas geometrias, pronto, isso é de cada um, não tem a ver com os equipamentos,
sim.
É o teu gosto, nem falo bem de aprendizagem, falo mais de gosto e de instinto até, e pronto, e essa passagem do vídeo para a fotografia, é curioso que fales em maturidade, porque eu já tinha pensado nisso, em questões de maturidade. Eu não comecei a fotografar há 12 anos por causa da maturidade, comecei, mas já me lembrei que foi a altura certa de ter começado, provavelmente, porque não começo absolutamente do zero, não é? Mudei foi de equipamentos e de estratégia de comunicação visual, da imagem em movimento para a imagem parada. Essa diferença, que faz diferença, naturalmente, não só na produção, mas na percepção das pessoas, não foi partido do zero. E quando falas em maturidade, acho curioso, porque já pensei nisso. Tu falas em maturidade porque esperas que um dia isso te possa ajudar a fazer melhor. Ou seja, se tu pegasses agora numa câmara fotográfica, já começavas a produzir alguma coisa, certamente.
Sim, isso é quase aquela história de se soubesse o que sei hoje, não é?
Ah, ora bem, ora bem.
Eu agora fazia assim, não é? Pronto, eu acho que quando falo em maturidade, falo no sentido que, como eu venho da área, não é? E tu sabes, a gente às vezes para contar, e do jornalismo, a gente tem que contar histórias, não é? Tu vais à guerra e tu, com uma fotografia, contas uma história. Certo. No vídeo é quase impossível, num plano, contares uma história, porque para quem está a ver, está à espera de uma sequência de imagens, não é?
Certo.
É uma linguagem diferente. E eu acho que essa maturidade de, numa imagem, contar a história toda, não é? Porque também exige reflexão, não é? A gente vê uma fotografia e para pensar, para refletir com tudo o que está associado àquilo que estamos a ver, com
ela
a nossa
dá espaço,
história.
Dá espaço à interpretação.
Exatamente.
Não é?
No vídeo não.
É tudo mais direto.
Tu metes, aliás, basta pegares num telemóvel, vejo um vídeo e estás à espera do plano seguinte e do plano seguinte.
E se ele não vier, achamos que o vídeo está muito paradinho.
Exatamente.
É? E a fotografia ninguém olha para ela e acha que está parada, apesar dela estar. Essa percepção é absolutamente.
E portanto, eu acho que, para mim que vem da área, e como tu dizes, já que se for para fazer, tem que fazer bem feito, não é? Eu acho que, da minha leitura que faço das coisas que vou vendo, acho que epá, é preciso tempo, é preciso estar para aí virado, mudar o chip, porque quem vem da informação, ainda hoje falava com uma colega que me dizia: ó Paulo, e com a idade vou vendo que já custa mudar o chip, já não consigo mudar o chip tanta vez. Enquanto que a gente hoje faz um jogo de futebol, amanhã faz uma reportagem e uma conferência de imprensa.
Sim, isso é o drama dos correspondentes.
Exatamente.
O correspondente é especialista em generalidade, ou seja...
E eu acho que na fotografia, não é? Passar do vídeo para a fotografia também é preciso mudar o chip. E esse mudar
sim,
do
não há
chip,
dúvida que sim.
E esse mudar do chip, eu acho que tem... Porque acho que a mensagem fotográfica traz. É quase uma. é quase uma filosofia visual, não é? A fotografia eu encaro um bocadinho assim. Em muitas fotografias que vejo, aquilo é quase um tratado de filosofia para a gente perceber o que está ali, o que está por trás, sim, a história que conta.
As mil leituras.
As mil leituras. E acho que isso vem da maturidade da pessoa, também da experiência de vida, obviamente, não é? E portanto, neste momento que estou muito focado no vídeo e no trabalho e na empresa, mas pronto, no dia a dia, não é?
Não consegues pensar.
Não consigo pensar em
fotografia. Não há espaço.
Não consigo pensar em fotografia a sério como se for para fazer, gostaria de a fazer, não é?
Mas consideras isso? Alguma vez pode acontecer?
Sim, mas não vejo isso como uma meta. Vejo isso que eu acho que na vida as coisas também foram acontecendo por acaso.
Exatamente. E, portanto, pode aparecer, não é?
Pode aparecer, e se aparecer, estarei lá para abraçá-la. Porque eu gosto de fotografia.
E vais abraçá-la bem.
Espero.
É a pergunta que eu faço a toda a gente. Tens alguma fotografia que gostes mais? Que te passe pela cabeça mais vezes, que tenhas de olhar para ela, alguma coisa que guardes, uma experiência?
Essa é uma pergunta difícil porque eu tenho uma memória de peixe e, portanto, eu muitas vezes perco-me nas imagens que vou vendo. E, portanto, não considero que tenha uma imagem que olhe para ela e que me diga alguma coisa constantemente, não é? Porque eu vou tirando, todos os dias vou tirando fotografias mentais, vou vendo coisas novas, não é? E portanto, a minha cabeça também exige que ela seja limpa, não é? E que esteja aberta a receber outras coisas. E portanto, não consigo neste momento dizer. É claro que há fotografias que tirei, que tenho no computador, que gosto de olhar para elas, que me lembram de determinados momentos. Certo. Eu devo ter imprimido 3-4 fotografias minhas na vida, são aquelas mesmo que me dizem alguma coisa, okay, de alguns momentos.
Okay.
Lembro-me de uma que tenho em casa, que quando vem agora vivo em São Miguel, mas vem muitas vezes cá à Terceira,
certo,
e há uma fotografia que eu tenho em São Miguel, que está impressa na Terceira, em casa, na minha casa na Terceira, e quando estou cá, olho para ela e obviamente que me faz lembrar o momento em que a tirei, com quem estava, todo o envolvente, não é? Que foi na altura daquele cometa que passou por aí há uns anos,
okay,
uma fotografia tirada nas sete cidades, okay, à noite, com uma noite estrelada e o cometa.
Mas foste tu que fizeste essa
fotografia? Foi eu que fiz essa fotografia. E obviamente olho para ela. Foi a escolhida entre uma sequência de várias fotografias, de vários enquadramentos do mesmo tema. Peguei na máquina, peguei na minha namorada e disse: olha, vamos à procura do cometa.
Mas tem que ter uma namorada no meio para não te esqueceres da fotografia.
Exatamente, também ajuda. Também
claro,
ajuda.
São essas coisas que fazem o que fazem exatamente a memória funcionar.
Porque eu acho que na fotografia, quase como aquela história da os fotógrafos, tu sabes disso, e quem filma também, mas aquela cena de acordar cedo, pô, pá, melhor luz, não sei o quê. Eu entendo todo esse...
Eu também entendo, também não pratico muito essa.
Mas, pá, isso é aquelas coisas que na fotografia, não tem, pá, tipo, ela, as pessoas ainda têm pachorro.
É assim, eu também não é o meu tipo de fotografia.
Exatamente, e portanto, aquilo foi provavelmente aquele, das poucas que me lembro, daqueles poucos cliques, é pá, não, agora vou sair
que te apeteceu
com esta
ir
missão,
de propósito.
Exatamente.
Não, pois.
E pronto, aquela fotografia, agora que perguntas, é provavelmente aquela fotografia que colho mais vezes, tirada por mim, que me faz lembrar uma série de histórias.
Isso é bom.
Sensação. Isso é bom, obviamente. No vídeo isso não dá para fazer.
Pois o vídeo não dá para pendurar na parede.
Pois não.
Quer dizer, dá, mas é preciso corrente elétrica e é preciso é hardware. O vídeo tem sempre hardware. Essas lembranças que a fotografia traz são de facto. Eu também, há vídeos que eu não me esqueço deles e do trabalho de televisão que fui fazendo durante os anos, ou documental ou o que fosse. Há coisas que ficam na minha cabeça desde sempre e vão ficar, e são pequenos extratos desses vídeos, dessas imagens, dessa sequência, que ficam na memória tal e qual como se fossem fotografias, porque quase que penso nelas paradas, é curioso. Uhum. Mas há vídeos que não me esqueço, há trabalhos que fiz que não vou esquecer do que vi através do viewfinder, quando olhei. Até às vezes lembro-me a preto e branco, que é muito curioso. É muito curioso. Eu não sei, tu não apanhaste câmaras a preto e branco?
Apanhei.
Apanhaste câmaras a preto e branco. As câmaras agora são a cores, os viewfinders, não é? os visores. Antigamente eram a preto e branco, nós tínhamos que... Era um bocado filmar sem rede, não havia,
sim, sim, sim.
Não havia a referência de cor.
Diz que sabia a tabela dos, aí dos Kelvin.
É, aí é que se viam os repórteres de imagem. mas de qualquer forma, ainda bem que é assim, que as coisas estão mais fáceis, porque era, às vezes era dramático.
Há uma história curiosa, se me permites, que claro. Quando estava na escola, eu lembro, a gente, na altura, a escola comprou uma câmara profissional de televisão, uma Panasonic,
uma coisa
que
grande,
deve ter apanhado,
sim,
aqueles sim. Matacones grandes, com o tal viewfinder a preto e branco e não sei o quê e tal. Pá, e eu tenho um problema, que é, eu não consigo buscar eu não consigo fechar o olho esquerdo e ter o direito aberto. Eu consigo fazer o contrário.
Okay.
E quando, metes a câmera ao ombro...
Aquilo é formatado para gente de...
Para direitos, não é?
Para destes, exatamente.
Pá, e na altura aquilo fez-me uma confusão imensa. Pá, e eu meti ao esquerdo. Pá, e depois para focar, aquilo, começavas a ver duas imagens claro, no claro, cérebro, claro, não claro, consigo... Claro. E eu lembro de chegar a casa muito preocupado.
Se calhar não tenho jeito para isto.
Exatamente. Então, acho que foi a primeira vez que o meu pai foi à escola. Foi falar com o professor, na altura era o Fernando Nascimento. Pá, o Paulo está muito preocupado porque não consegue, por causa do olho esquerdo, não sei mais. E na altura o Fernando disse: oh, o senhor não se preocupe, porque ele bem ou a mal vai chegar lá vai e se calhar ainda vai fazer futuro nesta vida. Portanto, é daqueles medos de principiante, não é?
Sim, sim.
Que depois com o tempo e com a experiência saltas, não é?
Sim, sim, sim.
Mas isso para dizer o quê? Que na altura. Foi o primeiro contacto que tive com o viewfinder a preto e branco, não é? E que era uma confusão na minha cabeça de um velho olhar para o lado da cor.
Aquilo assustava um bocadinho, porque era tudo muito. Era tudo muito preto e branco, no fundo. Como é que vês a fotografia? A fotografia que se vai fazendo, em termos de. Tu és jornalista, enfim, és repórter. Trabalhas com informação, trabalhas com a verdade, que isto é sempre uma coisa muito interessante. É bonito dizer isto, não é? Mas, sim, trabalhas com os factos, com representações, que eu gosto mais, com verosimilhança, se quiseres. Como é que vês a fotografia que se produz hoje? Fotografia, enfim, o vídeo. Eu falo da fotografia porque
sim.
O vídeo já é manipulável, os deepfakes. Há máquinas que já não detectam se aquilo é falso ou verdadeiro. Mas na fotografia, apesar de tudo, é sempre mais fácil manipular. Como é que vês isso?
É assim, eu acho que o vídeo hoje em dia consegue-se manipular, a fotografia também, com o Photoshop consegues, mas eu acho que a fotografia tu consegues perceber mais facilmente se está manipulado ou não do que às vezes o próprio vídeo, não é? Mas relativamente à tua pergunta,
quando digo manipular, eu nem digo manipular
digitalmente
no extremo.
Okay.
Fazer arte visual a partir da base que é a fotografia, okay. Não é? Que é aquelas composições e colocar objetos lá e tirar outros, não sei o quê. Aquelas subtilezas que fazem com que aquilo que foi fotografado não seja aquilo que está a ser mostrado.
Ah, ok. É assim, eu acho que a fotografia, com a questão das redes sociais, passou a fazer parte de muito mais do nosso dia-a-dia do que há 10 anos atrás, não é? Há 10 anos atrás, para teres contacto com uma fotografia, há 15 anos atrás, era no jornal, não é? Era nos livros, nas revistas e pouco mais. E quando ia já ao fotógrafo fazer a fotografia para o passo, para o bilhete de identidade, não é? E portanto...
Fotografia documental.
Exatamente. E portanto, hoje em dia... Também com a cena do digital, né? Toda a gente é fotógrafa, toda a gente tira fotografias, já há uma onda de imagens a correr. Eu acho que se banalizou, não é? Mas também a questão da banalização da fotografia faz com que haja mais facilmente quem se destaque, não é? Quem possa haver destaque. Eu acho também, muitas vezes... E essa é destas coisas da tal questão da maturidade que te falava há pouco. Às vezes, e a gente já teve essa conversa algumas vezes, que tu dizes, eu pego em 50 fotografias de um amador, não é? Podemos assim dizer, e sei dizer quais são as que interessam, não é? Eu por acaso admito que tenho essa dificuldade.
Na edição, não é?
Na edição, na escolha, mas também porque acho que hoje em dia com as redes sociais tu muitas vezes tiras fotografias para agradar. Ao número de likes,
ao público, não é?
Ao público, ao número de likes, partilhas. E tu às vezes vês fotografias bastante interessantes e que não têm esse feedback por parte do público. E vejo fotografias que, na minha, por exemplo, às vezes na minha ótica, não tem nada especial.
Não dizem,
não,
nada,
não
mas...
dizem nada, mas porque foi aquela pessoa que partilhou, foi aquela pessoa que tirou, tem um número exacerbado de coisas. E às vezes isso, aí, é que, às vezes, digo eu, não é? A verdade da fotografia ou daquilo que foi fotografado me faz confusão, não é? Porque é que aquela fotografia tem mais interesse que a outra, não é?
Isso é uma discussão que vai haver sempre.
Claro, certo? Que sim. Claro,
não
que
há
sim.
Forma de fugir.
Não há um algoritmo que define,
não há,
isso.
Não deve haver, porque... isso não está explicado, nem vai estar. Que é as tais fotografias com o fator uau, não é?
Sim, sim.
São perigosas porque depois do uau vem o... Afinal, não é assim tão uau, quer dizer. E de facto há fotografias impactantes, há fotografias com muita força e que nos despertam essa coisa do uau. E depois há outras que se vão descobrindo mais devagar. Essas são as que me importam, sim, sempre, sim, mais, sim, normalmente. Mas claro, essas não são as mais importantes em termos de redes sociais. E as redes é que mandam nisto. Porque pois. Neste momento as notícias, por exemplo, que nós produzimos para os canais de notícias, às vezes as fontes já são as redes sociais. As notícias têm como fontes as redes sociais. Isto é o perigo desta coisa toda. Começa aí. Mas achas que está em risco a credibilidade do teu trabalho, do meu trabalho, do nosso trabalho, em termos de informar com, visualmente, seja agora com fotografia, com vídeo, com o que for, achas que está em risco de...
Eu não acho que está em risco, é um desafio, porque nós vivemos numa época do imediatismo, não é? Ou tu estás lá no sítio certo, à hora certa, e tiras a fotografia, não é? Ou então... O senhor António está lá e tira com o telemóvel porque estava lá e essa fotografia é que conta, que é o momento, não é?
Uhum.
Se calhar é um desafio para nós estarmos nos vários sítios certos às horas certas, não é? Uhum.
Mas como é que eu sei que o trabalho que tu fizeste é aquilo que se passou lá? A questão é essa.
É, eu acho que isso só dá pela questão do
vou ter de te conhecer primeiro.
Epá, eu acho que isso tem a ver com a questão do tal organização social que de ser credível, das pessoas serem credíveis,
pessoas que o fazem.
Exatamente, que o fazem. Eu acho que ainda conta
a assinatura.
A assinatura. Acho que às vezes há discussões de que os repórteres de imagem não deviam assinar ou que os fotógrafos não deviam assinar, etc., porque é ruído na imagem.
É cada vez mais importante assinar.
Mas eu acho que é cada vez mais. Isso é que dá credibilidade, não é? Porque já acho. Há N episódios de pessoas que mandaram vídeos e fotografias. Eu acho que nós vivemos isso. A gente, de repente, estamos a partilhar um vídeo de uma cheia, por exemplo, não é? Que foi há 2 anos atrás. E estamos a partilhar aquilo como se fosse.
No outro lado do globo.
Exatamente, como se fosse ontem e com um episódio completamente desfasado. Basta uma frase num vídeo completamente aleatório e aquilo hoje em dia passa a ser uma verdade.
E sabemos que isso já aconteceu.
N vezes.
Com coisas aqui. Notícias dos Açores e com imagens de Trás-os-Montes.
Exatamente.
E não foi assim há tanto tempo e foi um órgão de comunicação nacional. Eu acho que isso é grave, ninguém verifica nada. E aquilo que, e ainda bem que pensas assim, eu não estou a arranjar um clube de pessoas que pensem assim, mas agrada-me que pensemos assim, porque nós somos os produtores também de conteúdos e de notícias. E é a história do Pedro e o Lobo, não é? Se mentires muitas vezes, um dia vais dizer verdade, claro. E já ninguém acredita. E por isso vale mais não mentir nunca. Vale mais não dizer.
Mais seguro.
É mais seguro, é mais. Sobretudo é honesto, é levar às pessoas que não estiveram lá o facto de nós termos estado lá e de interpretarmos aquilo à luz da nossa, daquilo que somos. E aí eu acho que quem faz o produto é importante que assine. É importante que se perceba quem é que fez. Há fotografias que eu vejo que, na dúvida, vou ver quem é que fez.
Porque sim.
É a única maneira de aquela imagem passar a ser à prova de bala. Absolutamente credível. Porque é nisso que estamos hoje. Não basta já só ver a fotografia. Tem que se ver o fotógrafo. Vou fazer
sim,
background check. É,
sim, sim,
como dizem
sim.
Os americanos, que é ver o que é que este já fez para ver se acreditamos naquilo. Isso é, eu acho que isso é cada vez mais importante.
Eu acho que antigamente vias isso com os jornalistas, não é? O jornalista que escrevia um artigo ou que fazia uma notícia tinha existem os nomes sonantes do jornalismo, não é? E aquela pessoa que podia ganhar alguns prémios, etc. E aí, porque na altura e agora, obviamente, o importante era aquilo que a pessoa escrevia, etc., e a história, e aquela pessoa a assinar aquela reportagem. era um fator de qualidade, certo, de isenção.
Era uma
etc.
chancela, não é?
Exatamente. Hoje em dia, como a fotografia muitas vezes é que é a fonte de informação, não é? Hoje em dia tu mais depressa consomes a notícia através da fotografia ou através do vídeo do que do texto, porque a gente muitas vezes no scroll das redes sociais, que é onde a gente muitas vezes obtemos as notícias de última hora, não temos paciência para estar a ler um texto enorme, por muito bem, bom que estejas, uhum, porque o telemóvel não é o sítio.
E as redações já descobriram isso, por isso metem títulos
exatamente,
que não, depois não tem nada a ver com o corpo da notícia.
Também.
E depois vêm-se queixar que as pessoas não leem as notícias. Pois, pudera
e,
não.
E portanto,
não é?
A fotografia, essa fotografia, esse clipe de vídeo de 30 segundos é que vão informar. Eles é que são o texto de há 20 anos atrás.
É o lead, não é? É
exatamente, o lead é a fotografia. E portanto, se houver aí o nome do fotógrafo, que a pessoa também vai percebendo e vai, porque hoje em dia é fácil tu veres, fazeres o check, uhum, não é? Obviamente já tens uma chancela de qualidade e de isenção que, claro, não terias de outra forma.
Claro, claro. Sobre os drones, esta coisa de ir às escolas, e eu sei que vais, de ir às escolas falar e mostrar o drone e falar sobre o drone, isso foi mais no início dos drones ou continua? Olha, a curiosidade dos miúdos.
Tu sabes disso que... porque também andaste lá metido.
Eu quero só dizer uma coisa.
Exatamente.
Tu foste um dos pioneiros.
Por isso é que está lá.
Mas eu fui o pioneiro. Eu fui o pioneiro. Eu construí um drone. E tu conheces o drone. Um drone desajeitado. Nunca funcionou.
Portanto, já esqueci, uma imagem daquilo.
Sim, aquilo produziu 4 imagens. Pronto. Ou 5, talvez. Mas destruí algumas câmaras. Depois era difícil as peças chegarem cá. Algumas vinham da Austrália. Era tudo muito complicado. Era preciso um parafuso
específico.
Tinha de vir não sei de onde. E o drone estava parado 3 semanas. E foi tudo muito caro. E foi tudo muito estúpido. Porque aquilo estava tudo a começar. A Alemanha produziu uns drones daqueles. Em França também já havia muito pessoal a trabalhar com aquilo. Não tinha GPS, não tinha sensores, não sei de quê, não tinha nada. Pronto, largavas o throttle, o acelerador,
sim,
e ele caía. Pronto, o drone era isto. E como tal, nunca comprei um drone. Também já falei contigo sobre isto, porque tu és de facto especialista em drones. E quando apareceu essa marca que vocês usam, que toda a gente usa, de drones, que eu também já usei, mas que não tenho, por opção. Quando aparece essa marca, eu, sim, descubro que estou ali a mais, que não tenho que fazer nada, porque pelo preço de um comando consigo ter um drone. Portanto, o controle remoto que eu tinha comprado era uma coisa, enfim, foi uma coisa, sim, absurda. E um drone já vinha certinho, com câmera e tudo certinho, por aquele preço. E então eu desisti, foi um género de birra e nunca mais
foi birra.
Foi mais ou menos. Nunca mais vou comprar isto. Apesar de já ter precisado, já trabalhámos juntos, sim, já fizeste coisas comigo, já fiz coisas contigo, já com outros colegas, já utilizo drones imenso,
hoje
sobretudo em
dia,
vídeo, em fotografia não uso, mas em vídeo uso, acho que é uma tomada de vista completamente diferente e importante. Apesar de não se poder contar uma história só com um drone,
sim,
não é? há esse problema também de a malta mais desequilibrada de tentar fazer o trabalho todo com um drone. Pronto, mas isso é outras, são questões depois de ideologia quase visual. Mas de qualquer forma, é uma ferramenta indiscutivelmente importante e fundamental no trabalho. E sobretudo em vídeo já usei imenso e tu sabes isso. Mas, e por isso eu fui o pioneiro, talvez, destas andanças cá. Um pioneiro distraído, é verdade. Mas tu és o especialista e dedicaste imensas horas e anos da tua vida a trabalhar com drones e experimentaste os modelos todos, etc. Mas ir à escola, é curioso, ir à escola falar sobre, mostrar isso aos miúdos, porque é um objeto diferente, não é?
Sim.
Isso continua a acontecer?
Sim, continua e vai continuar no sentido, de, por exemplo, devido àquela à exposição da biblioteca, houve o convite de ir à escola, ao Liceu de Angra, a uma turma de matemática, devido também à questão da geometria, etc.
Okay.
E obviamente, é a vertente tecnológica daquele trabalho, portanto, obviamente também que é os miúdos é apelativo, não é?
Certo,
portanto,
certo. Sim, claro que sim.
Hoje em dia, claro, já é, há uns anos atrás, eu lembro-me de fazer uma houve uma no Museu de Angra, houve uma palestra que era do Zeppelin ao drone.
Ah, eu lembro-me disso. Sim.
Foi bastante interessante. Pá, e ainda por cima com a... E fui falar assim ao Maduro Dias, que é uma autoridade. Portanto, logo na foi das poucas vezes, das primeiras vezes que falei em público. Portanto, falava ali um gajo que está ali a tremer.
Ele falou mais do balão e tu mais do
exatamente,
drone.
Exatamente, mais do drone. E portanto, isso para dizer o quê? Que na altura aquilo era uma novidade, não é? Aliás, eu quando tento enverdar pelos drones, estamos em plena crise do, da Troika, não é? E portanto vejo aquilo como uma fonte diferente de... E, aliás, eu compro o drone a pensar na fotografia. Eu quando faço contas, se compro o drone, do ponto de vista económico, se vale a pena comprar o drone e se vou fazer dinheiro para pagar o drone, etc. Foi, pá, toda a gente tem uma fotografia aérea da sua casa, ou da empresa, se vender X fotografias, não sei o quê, vezes X, dá, já me paga o drone. O que é certo é que eu nunca fiz uma fotografia.
Nunca fizeste nenhuma, claro.
Exatamente. Mas pronto, a fotografia também, fomos repescar essa.
Mas houve gente a fazer fortunas.
Pois foi.
Em Portugal, eu conheço alguns, a fotografar empresas de helicóptero.
Sim.
E de avioneta e até da Asa Delta, curiosamente.
Okay. Aqui também.
Asa Delta, daquelas com motorizadas.
Sim.
Ultra leve, não é?
Ultra leve.
Aqui não sei, mas no continente conheci algumas pessoas que fizeram isso e ganharam muito dinheiro com isso, fizeram quase vida disso. Claro, a partir do momento em que aquilo, se podes comprar um objeto desses numa loja,
claro,
qualquer pessoa vai comprar o objeto e faz. Não?
Sim.
A venda de fotografias não aconteceu.
Pelo menos naquele momento não aconteceu. Mas a questão de ir às escolas tem a ver com o facto também das crianças e dos jovens de verem um objeto que é... Há uns anos atrás era novidade, não é? E de alguém explicar como é que funciona, para que é que serve, etc. Porque os drones, como sabes, não servem só para tirar fotografias e fazer vídeos. Podem usar a câmara para outros fins, proteção civil, vigilância,
certo,
etc. Não é? Lembro também, houve uma vez um grupo de professores de Erasmus que me contatou para dar uma manhã de explicação sobre os drones, não é?
Okay.
Aos estrangeiros.
Okay.
E que foram dos Açores que aprenderam sobre drones.
Ah,
portanto,
muito bem.
Também foi interessante. Portanto, e também cheguei a estar na Escola Profissional da Praia, na vertente multimédia, porque hoje em dia, como tu sabes, é fundamental, essencialmente nos trabalhos de vídeo, é quase obrigatório.
Sim. Não há uma imagem de drone, se não tiver uma imagem de drone, não há um filme.
Exatamente.
Isso é um facto.
É um facto.
E funciona bem.
Sim.
Eu nunca penso em fotografia com drone. Não consigo pensar.
Não é uma coisa tão orgânica. Tão...
Não, eu tenho que estar em contacto com o objeto e tenho que espreitar. Para mim, a fotografia é com uma câmara. E se a coisa for remota, já não é bem fotografia, já é um serviço.
Uhum.
Obviamente que se houver um trabalho que peça uma fotografia aérea, pois vamos fazer a fotografia aérea, mas não me convoquem para fazer fotografia aérea ao fim da tarde, porque ou um trabalho documental só baseado em fotografia aérea.
Sim. Acho que é um complemento.
Eu achei essa tua exposição curiosa / arriscada, não é? Para não dizer atrevida, porque tu ias sustentar uma amostra fotográfica, uma exibição fotográfica, só com imagens aéreas, que eu conheço, eu vi. Só com imagens aéreas e sobretudo geometrias. Não ias documentar histórias de ninguém, ias documentar as tuas histórias, que no fundo foi aquilo que tu viste. Naquelas fotografias estás a falar mais de ti do que dos outros, estás a contar a tua história, que é o que ias fazendo no fim das baterias e no fim do trabalho, quase como um descanso. Agora vou descansar e vou tirar umas fotografias. Se pode ser visto
sim,
assim.
Sim, sim, sim.
Isso também é uma história válida, naturalmente. E achei curioso por causa disso, porque... E de facto há ali geometrias muito curiosas e percebe-se o teu compromisso com a composição e com aquela coisa toda certinha. Mas há uma coisa que eu reparei naquelas fotografias, que tem umas quadradas, tem umas mais 16:9 ou não sei, 4x3 eventualmente,
sim.
Ou 3x2. Não há uma dimensão absolutamente, digamos, de linha. Elas são diferentes. Isso é de propósito ou foi assim?
Não.
Porque foi assim?
É assim, eu agora ficava bem a dizer que tinha sido de propósito, mas não.
Sim, não ficava muito bem.
Isso, claro. Não, a questão,
até
a questão,
porque estarias a mentir, já percebi.
Exatamente. Não, aquilo, como te disse no início, aquilo vem na sequência de vários anos a recolher, não é? Uhum. Pá, e obviamente,
já percebi.
E obviamente com drones diferentes.
As câmaras mudaram.
Câmaras diferentes. Obviamente que todas as câmaras dão para fotografar 4x2 ou 6x9.
Certo,
não
é? É certo.
Mas é naquela cena de, pá, eu quero registar isso.
Uhum.
Tem ali fotografias de pelo menos três drones diferentes, mas okay. notas ali qualidades fotográficas já muito
eventualmente
diferentes.
No computador não consigo perceber
sim,
assim,
mas
tão
no papel notava-se e portanto agora aquilo é um apanhado, não é aquele trabalho em que eu fui para o campo com aquele objetivo, portanto não, eu acho que quando partes para o campo com esse objetivo, esse tipo de princípios, não é?
Vão contigo, não é?
Vão contigo, não é? E tu fazes e tu és fiel àquele compromisso e respeitas. Okay. Ali não, foi uma recolha e, portanto, não houve.
Ou seja, a exposição é acidental. No fundo, acontece porque alguém te sugeriu.
Exatamente.
Não fizeste aquilo a pensar na exposição.
Bah, não.
Nem a pensar num corpo de trabalho.
Não.
Foste retalhos.
É.
Foste retalhos.
E, portanto,
isso é interessante porque assim. Acho que faz sentido termos coisas quadradas, coisas não. Assim acho que faz sentido porque até de alguma maneira vinca esse aspecto do aleatório, do que foi feito sem pensar no corpo de trabalho e mais tarde foi digamos assim,
agregado,
documentado.
Sim.
Agregado, não documentado, agregado. Foi um género de antologia. Pegaram nos pedacinhos que tinhas que achaste mais interessantes e deste-lhe uma forma de exposição. Eu acho que isso é interessante nesse aspecto. Conta essa história também, é honesto. Não faz sentido dizeres que não, foi de propósito porque não sei o quê.
Vou-te ser sincero, eu quando a biblioteca me convidou para fazer uma exposição, eu entrei em pânico, tipo, ainda tem nada para
expor.
Pá, quer dizer, olha, a seguir à minha exposição vem a tua. Quer dizer, o que é que na mesma parede, não é? Na mesma parede, tens o Paulo Prato e logo a seguir tens o Rui Caria, não é? Um faz fotografias de drone, não é? E outro a seguir vai, conta a história de uma guerra, que vai marcar a história.
Pois, eu entendo.
Partilhar a mesma parede, não é? No mesmo sítio, com pessoas assim, dá-te também. Para mim, entrei em pânico porque dá-me uma responsabilidade, porque é o teu nome que está lá, que é a tal veracidade do nome, de assinar os trabalhos, não é? Pá, é o meu nome que está lá, portanto. Tem que ser alguma coisa que também que me identifique.
Sim, sim. Eu percebo essa preocupação. Sim.
E, portanto, entrei um bocadinho em pânico. Epá, mas depois também foi do tipo, ok, epá, isso é uma, como tu disseste, uma antologia, uma recolha, uma agregação de coisas que fui documentando ao longo do tempo, não é? De contar um bocadinho, vistas dos Açores diferentes, não é? Há desde um edifício ou a Angra Cidade Património Mundial, o edifício da própria biblioteca, como também há uma Praça de Touros, tem ali várias formas, e o Touro e o Toureiro estão mesmo ali ao centro, como também tem, uma coisa mais abstrata, a divisão de um muro de dois cerrados, em que tem ali uma poça de lama ao meio que faz uma forma estranha, abstrata, que parece, já me disseram que parece uma aranha, já me disseram que parece outra coisa.
Uma pareidolia.
Exatamente.
É ver coisas onde elas não existem. Eu gostei muito de um carrinho vermelho numa estrada.
No Faial.
Muito direitinho. Pois, lá está, a preocupação com
sim,
as linhas direitas,
isso,
etc.
Isso.
Tu disseste-me que és mais do olho esquerdo, o teu olho diretor.
Sim. O olho direito
é estranho
pouco.
Preocupares-te assim tanto com composição.
Epá,
um esquerdo não se preocupa muito. Um esquerdo é mais atabalhoado, que é como eu. Não nos preocupa. Em teoria não nos deveríamos preocupar tanto. O olho direito é mais matematicamente concentrado nisso, porque é o lado esquerdo do cérebro que faz, que é a lógica, que faz essa coisa. E o lado direito, que é o caos, trabalha com o olho esquerdo. Portanto, é a coisa,
então, pronto,
é em cruz. E essa, sim.
Então, qual já organizado, pode ser.
É,
a minha vida é assim, a minha secretária devias ver.
Mas aquilo. Depois é o instinto a funcionar e a coisa vai.
Sim, no drone não tens o olho esquerdo ou direito, os dois.
No drone a percepção é outra, claro. Estás a fotografar, estás a ver um ecrã. A fotografia e o vídeo visto num LCD, por exemplo, as câmaras de agora, que não têm espelhos, que são, ou seja. Que são. Tem o visor eletrónico, não é?
Sim, sim.
Pronto. Esse visor é a fotografia feita. O que Antes de tirares a fotografia, já estás a ver feito. Quando apertas no botão,
só aguardas.
Aquilo que estava à frente dos teus olhos ficou guardado num cartão de memória. E uma câmara destas reflexo é ao contrário. Tens uma lupa, um vidrinho ali, que está sempre igual, independentemente dos settings da câmara, ele está sempre igual. Tem ali umas luzinhas a acender que são a exposição. As outras também têm, ninguém liga aquilo. Se vê a imagem está mais clarinha ou mais escurinha, é assim que vai ficar. E com o drone ainda é pior. Pior no sentido é diferente, porque tu vês com os dois olhos. Tá? É como se estivesse a ver televisão. Já a fotografia feita, a imagem ou o vídeo feito, dada uma percepção muito mais realista daquilo que vais mostrar, é verdade. Certamente até vai ficar mais próximo do que tu pretendes ou do que tu idealizaste, mas perde a magia destas coisas.
Sim, e lembro na altura
que te mostram no fim o que é que tu fizeste no início. E isso para mim conta mais. É isso é que me importa.
Mas eu lembro na altura dos drones havia no ar uma. Principalmente nas redes sociais e lá fora, etc. Do pessoal dizia que. Já agora, vamos ver agora em que inverter os papéis. Uhum. Tu achas que a fotografia de drone pode-se chamar fotografia? Muito.
A fotografia é como o cinema, dá para tudo. Há as câmaras de cinema, as películas de cinema, as cadeiras do cinema, as pipocas no cinema. É polissémica, não é?
Mas podes considerar.
Mas eu percebo a tua pergunta, eu é que estou a tentar desviar.
Está a desviar, está.
Sim, claro. Eu acho que, obviamente, a fotografia de drone é fotografia. Por que não?
Mas podes considerar quem tira fotografias de drone ser um fotógrafo?
Não é preciso ser fotógrafo para tirar fotografias de drone. É preciso saber trabalhar com drone. É preciso saber mais quase de pilotagem, se quiseres. De saber andar com aquela coisa no ar. Que agora também, se largares tudo, ele para. Não é como o meu que largávamos tudo e ele caía. Mas se tiveres essas noções, tens que ter noções de composição, enfim, acho que o teu instinto a funcionar. Agora, um fotógrafo pode utilizar um drone para fotografar e faz fotografia com ele? Claro que sim. Como uma pessoa que não é fotógrafa, mete um drone no ar e tira uma fotografia com ele. São ambas fotografias. Pronto, uma fotografia é tirada por uma pessoa da área, ou que pelo menos pensou aquilo de outra forma, e a fotografia de uma pessoa que gosta mais do drone para ver as vistas que não se vêem normalmente e fotografar coisas e filmar coisas que os olhos não deixam ver normalmente porque não tem o objeto e a partir daquele objeto eu consigo ver coisas que não veria, filma e tira fotografias. Não quer dizer absolutamente que seja fotógrafo, mas o resultado é uma fotografia. Melhor, pior, mais mediana, enfim, com mais qualidade.
Vem do operador, não é?
Vem um bocado do operador, sim. Eu acho que se pode considerar uma fotografia. Se um fotógrafo quiser usar um drone, está a fazer o mesmo que faria com a sua câmara, a espreitar por ela. Certamente que estará. Estará a dar àquilo um valor fotográfico do trabalho que ele foi fazer. Imagina um documentário, vamos pôr isto num documentário. Imagina a guerra, por exemplo. Vi pessoas a fotografarem com drones e a filmarem com drones na Ucrânia. Aquilo é um complemento ao trabalho.
Claro.
Eu, por exemplo, eu quis fazer uma fotografia semelhante, tive que subir a
um andar. Enfim,
não andar, não. Eram 16, olha o que é que quando cheguei lá já nem conseguia quase carregar no botão. Mas consegui a fotografia vista de cima, se calhar não com todas as opções que teria se tivesse um drone, mais para aqui ou mais para ali. Eu ali estou numa janela que tem neste espaço para mexer, não tenho. Tudo à minha volta, tenho só um pequeno espaço, condiciona tudo. Agora, se me perguntaste se dá mais luta, dá.
Mas isso faz-te mais fotógrafo do que aquele
não,
do
não
teu
faz.
Colega?
Zero. Faz-me só um fotógrafo com mais dinheiro porque não gastei dinheiro no drone. É só a única. Não me faz. Eu não vejo isso assim. Eu não quero um drone para fotografar porque não me sinto bem a fotografar afastado do objeto que fotografa. É tão simples quanto isso. É uma questão quase ideológica.
Ok.
E já fiz fotografias com drones.
Sim.
Naturalmente, há trabalhos que pedem isso, mas não é aquela coisa que eu vá. Aliás, há por exemplo, há competições na internet de fotografias só de drones.
Sim.
Tudo certo, tem o seu lugar, por que não? Eu não vejo isso assim, não acho isso assim tão complexo.
Mas se vês uma fotografia. Desculpa lá, Tara, eu estou a estar a fazer perguntas.
Não, acontece muito, porque.
Mas isso é uma discussão que pá, é daquelas coisas que vai ouvindo e vai guardando. Mas se uma fotografia tirada com um drone tiver a competir com uma fotografia dita normal e ganhar a fotografia tirada com o drone.
Pôres isso no campo da normalidade e ganhar a fotografia do drone, eu percebo. É uma fotografia. É o valor da fotografia por aquilo que ela te dá.
Não ficas ferido?
Zero. Porquê?
Não, porque há essa desvalorização das fotografias tiradas com os drones. É daí.
Pois, eu entendo isso. Eu não uso, não é por,
sim,
por
não,
essa não... falta eventual de valor, que eu não acho que tenha. Eu acho só que preciso de ser eu aqui ao pé de mim a fazer, a ver. Só com um olho e a ver a coisa como ela é. Eu não uso os live views das câmaras, não.
Okay.
Aliás, uma delas nem sequer faz. É ótimo. Mas não uso, porque não isso não me afasta do telemóvel. Do uso de um telemóvel. O telemóvel é que temos de fazer assim, que é uma ferramenta belíssima de fotografia. Há uma coisa que nós somos, antes de tudo, que somos repórteres, não é? Trabalhamos com o inesperado, com o acontecimento, com aquilo que está a acontecer à nossa frente, não é? E a melhor câmera é que nós temos na mão.
Obviamente.
Isso é aquela frase lá para Alice, mas a verdade é essa, é porque ou registas ou não registas aquilo, ou mostras ou não mostras. Aí, claro, eu pego no telemóvel e tiro essa foto. Qual é o problema? Não? Agora, em termos de valor, ela tem o valor daquilo que mostra.
Sim.
Agora, para mim, tem menos valor no sentido em que não sinto que tenha sido eu a controlar.
Okay.
Eu acho que é mais essa questão do controle, de controlar o objeto. Eu uso câmaras manuais porque quero controlar. Eu não uso coisas automáticas porque aquilo vai fazer o. Eu não sei o que é que ela vai fazer. Ela não me perguntou o que é que, queria,
depois não.
O que, é que eu queria fazer. E esses automatismos todos que os equipamentos proporcionam irritam-me já. É só isso. É uma questão de irritação. E de levar a. Há imensa gente a começar agora a fotografar em película outra vez. Há fábricas de película já a reabrir. Porque fecharam, porque não havia. Um bocado como os CDs, há mais gente a comprar discos de vinil, porque depois aquilo acaba por tocar melhor, né?
Acaba por
ter lá ruído, que o mundo tem ruído, o mundo não é zeros e uns. Quando não tem som, está fechado. Quando tem som, está aberto, é o processo digital. E os processos analógicos, não é? Ou contínuos, são processos de ruído, não é? Nós estamos aqui nesta sala, há aqui ruído, não é? E um disco aproxima-nos mais dessa...
Sim, há menos plasticidade,
há
não é?
Muito menos, não é?
É como
a fotografia, uma fotografia de película é muito interessante.
Sim. Aquele processo...
Eu não estou a dizer que o digital não é bom. O digital é uma coisa belíssima e consegue-se agora coisas fantásticas. Agora, eu, por exemplo, é uma coisa que não me incomoda muito em pensar em trabalhar fotografia que é de processamento digital e depois tentar emular a película.
Okay.
Tentar pôr aqueles filtros e aquelas coisas que pode ser que foi tirado com um 3X da Kodak ou com uma coisa qualquer. Eu não tenho essa... Não é importante. Aliás, acho que é estúpido até porque... Então, se calhar fazes mesmo em película. É preciso estar
a
tentar imitar as coisas.
E eu acho que... até no teu caso, não é? Tu já crias um registro, não é? Não precisas imitar outro. O registro de cor,
sim,
de
nós
imagem,
temos a nossa. É a assinatura.
É a assinatura, exatamente. É uma assinatura mais.
A melhor coisa que te podem dizer é: eu vi aquilo e sabia que era isso, e soube logo que era teu. Isso é talvez o melhor elogio à tua carreira. E isso acontece algumas vezes, ainda bem. Se calhar mais na fotografia. Do que no vídeo.
Sim, sim.
O vídeo é mais. Não tem essa identidade tão vincada. Bem, não deixa assinar dessa forma. A fotografia é mais. Fala mais de quem tira até do que daquele que foi fotografado. A verdade é essa. É muito de autor. É isso. É muito de autor. Então não vais ser fotógrafo.
Epá, não vou dizer que desta água não beberei. Mas não.
Isso é bíblico.
Isso é bíblico. Mas não, epá, não está nos meus planos a curto prazo. Isso não está. Não está porque é tal coisa. Eu também acho que já há muitos fotógrafos nesse sentido de que do assumir da fotografia, etc.
Sentias que ias ser mais um.
Epá, e é tal coisa. Como não sinto que tem nada a acrescentar neste momento, não me vou pôr. Se é para aquela história da pastelaria, abro uma pastelaria na minha rua, ela tem enorme sucesso e eu vou abrir outra ao lado porque se ela tem sucesso, também vou ter, não é?
Uhum.
Não tenho essa leitura. Eu acho que neste momento, eu acho que também é preciso também um bocadinho de discernimento, não é? E neste caso, meu pessoal, epá,
autocrítico.
Momento, exatamente, ainda estou preparado para isso. Ainda estou preparado agora para enverdar pelo mundo da fotografia, porque não é só sair de casa, pegar numa máquina e carregar no botão. Acho que a fotografia é muito mais do que isso. Ao contrário, muitas vezes, o trabalho do vídeo, normalmente do meu dia a dia, que é mais comercial, não é? O cliente pede. E eu executo, não é? Lembro da última conversa que tiveste com o Pepe. Ele diz: ah, não, eu vou à descoberta, pego nas minhas coisas e vou fazer um trabalho. Olha, por acaso às vezes aparece um cliente que o quer, não é? Eu já, devido ao meu trabalho.
Sim, eu acho que ninguém faz isso no vídeo. Sim. E o Pepe, quando fala disso, é da fotografia. Porque isso na fotografia
sim,
acontece.
Sim, acontece. Eu não consigo fazer isso.
Acontece se ires fazer um trabalho qualquer documental que te lembraste de fazer e um editor vai pegar naquilo e vai publicar e vai-te comprar o trabalho. Isso acontece, é um bocado quase como ter macieiras ou,
sim,
ou,
sim, sim.
Ou laranjeiras.
Mostras ao vendedor ou ao comprador.
Olha
e
que
ele...
a minha laranja, tão brilhante, é a minha maçã. Epá, eu quero um quilo dessa coisa. É um bocado assim. Na fotografia, no vídeo não funciona. Não, no vídeo, eu acho eu que não funciona. Eu nunca me lembraria de ir com uma câmara fazer um trabalho documental e depois ir à procura, a bater a porta a vender aquilo. Eu acho que isso, se calhar até funciona, e se calhar há gente que faz isso, não, mas é um trabalho, apesar de tudo, de maior investimento.
Sim.
Eu acho sempre que o vídeo é a artilharia pesada desta coisa toda. É a artilharia pesada. É a artilharia pesada porque requer outros. Tecnicamente é muito mais difícil. Essa é que é a verdade. Tens que ter mais conhecimento, é tudo mais. Há mais cabos pelo meio,
há mais coisas
para ligar.
Mais ruído.
E na fotografia não há. A fotografia é uma câmera e uma lente e consegues fazer um trabalho todo. E depois importares com microfones e é tudo muito mais complexo. É. E não estou a ver. Eu não me lembraria de investir muito o meu tempo, um mês ou dois, num trabalho documental sério de vídeo, com produção, com agendamento de entrevistas com, e depois não ter ninguém a querer, vou pôr isto aonde agora? Vou mostrar isto
aqui. Sim. O vídeo tens uma coisa muito mais fechada.
É um circuito mais fechado. Vai-se por encomenda. Não é? Vai-se por encomenda. Porque dá mais trabalho. No fundo, é um bocado assim.
É possível.
Eu posso ir fotografar, fazer um trabalho de um mês ou dois. É verdade, tens de ter dinheiro, porque tens os fixers, tens aquela malta que tens de contratar, tens a produção disso também, mas apesar de tudo acho que é mais fácil fazer publicar aquele trabalho até em vários órgãos,
não só num
cliente.
Tem uma amplitude de abrangência,
consegue chegar mais longe, por isso é, se te dedicasse à fotografia podias ter esse tipo de conversa.
Esse tipo de conversa.
eu chamei-te aqui hoje e porque a tua visão, eu conheço a tua visão, pronto, não há mistério nenhum para mim nesta.
Não, apesar, com segredos.
Apesar de eu fazer estas perguntas, eu já sei as respostas e sei o que é que pensas da fotografia e o que é que pensas do fotografar e dessa coisa toda. E achei curioso e é importante dar a conhecer uma visão como a tua, de, como tu dizes, é preciso ter discernimento e achar que não vou acrescentar nada. Pelo menos numa área nova, vou acrescentar na que estou, que é aquilo que tu me estás a dizer no fundo, vou dar aquilo que tenho para dar na minha área, que é mais a imagem em movimento, e consigo produzir coisas giras e estou a fazer um bom trabalho e tenho clientes e tenho pessoas a quererem ver. Se está bom, está bom. Não é preciso estar a enverdar por outra coisa só porque a dada altura.
Menos é mais, né?
Eu não vou fazer isso porque não acrescento nada. Acho que é justo pensar assim.
Não, não tenho problema nenhum em admitir isso, porque é a realidade.
Esta exposição que fizeste agora na biblioteca fez-te pensar em futuras possibilidades de expor outras coisas?
Nunca tens fotografias a pensar numa exposição, nunca.
Foi sempre retalhos. Mas agora, por exemplo, agora, se fores tirar, já pensas na possibilidade?
Sim.
Isso faz mudar a forma de...
Claro, acho que sim. Aliás, há ali duas ou três que foram tiradas para a exposição. Como era um trabalho de retalhos, pá, eu um dia quero fazer essa fotografia. Mas há de ser um dia.
quando calhar, não é?
Quando calhar. Há um dia que tem entre aspas, a exposição à porta e diz: pá, falta-me aqui duas ou três que eu faço questão de, que faço questão de ter.
E aí foste de propósito
e
fazer.
E aí fui de propósito fazer, porque havia coisas que eu via do avião ou não sei o que, pá, tenho que apanhar esse detalhe, tenho que apanhar esse pormenor, não é?
Porque há muitas. Já foste à procura?
Já fui à procura.
Só pelo facto de teres a exposição agendada.
Exatamente.
Portanto, agora quando fores fazer isso, já vais fazer com
sim,
outra...
Sim, sim. E acho que isso também é uma aprendizagem.
É só aprendizagem.
É só aprendizagem. E, portanto, acho que a exposição também, para mim, pessoalmente, também me traz alguma coisa de bom, não é? Traz uma nova aprendizagem também de questão de organização, de ver, de focar no objetivo, não é? Uhum. E que se calhar não cometo os tais erros de principiante que falávamos há pouco do... Umas serem wide, outras nascerem dali da consistência do pack do trabalho, não é?
Porque arranjar uma narrativa, uma
arranjar coerência. Narrativa. Eu sei que isso faz parte, não é? Isso faz parte dos manuais, das coisas, mas é tal coisa. Na altura não se proporcionou porque não era, nunca foi o objetivo, nunca foi expor.
Paulo, muito obrigado.
Eu que agradeço, foi uma honra.
Foi um prazer ter-te aqui. É a continuação dos grandes trabalhos. Podem ser vistos aí por todo o lado nessas televisões do mundo. Muito obrigado e até qualquer dia. Vamos falando.
Até à próxima. Obrigado.